Olha, em primeiro lugar, é importante a gente afastar essa defesa, o argumento que eles estão usando em causa própria, de que eles foram vítimas de uma ação criminosa. Tá? Temos que levar em consideração que essas comunicações entre juiz e promotor são normalmente feitas através de telefones de serviço. Tá? Telefones de serviço. Não se pode falar em privacidade dentro de telefones de serviço. Eles são utilizados para fins de promover atos de serviço. Então, se a pessoa usa esses telefones, seja para finalidade particular, desviando a sua finalidade, tá? Ou se a pessoa usa para praticar atos ilícitos, contrários às regras disciplinares ou às regras, ou mesmo a prática de crime, evidentemente os telefones de serviço não se presta a isso. Tá? Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado. Em segundo lugar, fica muito difícil eles dizerem que eles são vítimas de um ataque quando o próprio Moro, ele tornou públicas mensagens e conversas telefônicas, né, de presidente da República, do Lula e de Dona Marisa, de Dona Marisa com o filho do Lula, com Lulinha, né? E conversas, muitas dessas, que não tinham nenhum interesse público, que eram conversas absolutamente particulares. Então, me parece que ele está agora experimentando do seu próprio veneno, né? Fica muito difícil essa defesa para ele e para o Dallagnol. Bom, quanto ao mérito do que saiu até agora, né? O que fica muito claro é que eles extrapolaram em muito a finalidade processual de sua atuação, né? Eles não estavam ali mais como juiz e membro do Ministério Público, e sim como dois conspiradores querendo limpar o Congresso e querendo evitar que a Haddad fosse presidente da República, né? E isso é extremamente grave, porque isso é, vamos dizer, um atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra as suas instituições, né? Contra a representatividade popular, é extremamente grave. E me parece que isso coloca, inclusive, até em dúvida a legitimidade da eleição do atual presidente, que só foi eleito porque Lula não pôde se movimentar, né? E parece que isso era a razão principal de tudo isso que foi feito ali, né? Então, me parece que esse é o dado mais preocupante. No mais, claro, revela também, vamos dizer, algo que a gente já sabia, né, de certa forma, é que Dallagnol reconhece que ele não tinha prova nenhuma para condenar o Lula, sequer para denunciá-lo, né? Que essa questão do triplex do Guarujá foi uma coisa extremamente frágil, calcada em, vamos dizer, em suposições deles, mas que não tinha prova nenhuma, né? Então, o estrago está feito. O presidente Lula está preso há 1 ano e 1 mês, né? E gostaria de saber quais vão ser as consequências que as instituições vão tomar em relação a esse procedimento do juiz e dos procuradores.
Boa tarde, doutora Eugênia Aragão. É a Taline que fala com o senhor.
Sim.
Agora, quais são os desdobramentos possíveis juridicamente na sua avaliação? Primeiro, em relação ao Sérgio Moro e ao Dallagnol, né, em questões, por exemplo, de medidas administrativas e além disso, e o impacto desse episódio, pelo que conhecemos até agora, porque o The Intercept diz que tem muito mais material e que fará outras reportagens a respeito, mas pelo que temos até agora, qual é o impacto jurídico para condenados na Lava Jato, não especificamente o Lula, mas o ex-presidente e outros condenados na operação?
A verdade é que todo esse vamos dizer, essas notícias, elas colocam em dúvida na verdade, a lisura de toda a operação, né? De pessoas que se revelaram muito mais ativistas políticos do que magistrados. Isso é, eu acho, a primeira coisa que é extremamente grave. As consequências que têm que ser tomadas em relação a Dallagnol e aos procuradores envolvidos é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Ele tem que ser acionado e vamos ter que adotar algum tipo de ação disciplinar contra eles. Em relação ao crime, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Quer dizer, não vou dizer que não cabe, mas temos dúvidas a respeito se os tribunais vão acolher esses dados como provas, né? Por conta da ideia que eles possam ter de que essas provas, entre aspas, teriam sido obtidas de forma ilícita, né? Então, isso é algo que pode dizer é um grande ponto de interrogação, mas isso não impede que novos fatos venham à tona, né? E que tornem a urgência de uma reação penal muito maior do que ela se encontra agora. E além disso, sim, isso me parece que é um caso típico de anulação da condenação do Lula, né? Isso pode ser feito através de uma revisão criminal e que possa também eventualmente ser considerado no âmbito de um habeas corpus.
Para finalizar, doutor Eugênio Aragão, o senhor acredita que isso possa agilizar os procedimentos para a libertação do ex-presidente Lula?
Eu acredito que sim, pelo menos se criou agora um ambiente bem mais favorável a isso, né? Porque as notícias que nós recebemos são chocantes. Bem ou mal, temos aqui um escândalo de enormes proporções.